E a entrevista da hora, nós queremos falar um pouco mais e valorizar o produtor rural no seu dia, Carolina Giongo.
Isso mesmo, Paulinho, bom dia aos ouvintes. Hoje, então, 25 de maio, comemoramos o Dia do Trabalhador, do Produtor Rural, esses guerreiros que estão na lida, no campo, diariamente, faça chuva, faça sol, tendo geada, neve, não importa, eles nunca param e desenvolvem as suas atividades com muito carinho, com o maior amor do mundo e com certeza amam o que fazem. E eu tenho orgulho de receber aqui conosco hoje o Carlos Eduardo Silveiro, do... Ele é primo do pai, considero meu primo, é meu padrinho de casamento também. E é um cara que batalha aí muito tempo já nesse ramo, Du. Obrigada.
Bom dia, é um prazer estar aqui hoje.
Muito obrigada, Du, por ter vindo aqui. Pra gente falar um pouquinho aí dessa profissão, né? Que é muito importante, a gente sabe disso. Quanto tempo aí já nessa lida, campeira?
A vida inteira praticamente, né? Só que esse ano é um ano atípico, né? Nós tivemos muita dificuldade, estamos com secas sequentes, assim, 3 anos de seca, e agora no final temos muito problema da remuneração, o preço da produção baixou muito, então é um ano desafiador para todo mundo.
Ah, o tio, né, desde sempre lidando, então a tua vontade de estar nesse meio vem desde de novinho, assim?
É, bem dizer, é um trabalho de berço, né? A gente se criou fazendo, para falar a verdade, nunca foi um trabalho, um serviço, foi sempre um prazer, a gente acompanhava o serviço do pai e ia fazendo, ia aprendendo, ia tentando melhorar dia a dia, né? Mas é um prazer trabalhar no interior.
Qual que seria, assim, os principais desafios que de repente tu vê nessa profissão hoje ou antigamente, aí o que tem de desafio principal?
Olha, a gente tem que conviver, porque é uma empresa a céu aberto. Basicamente, a gente tem que enfrentar as dificuldades climáticas. Preço, a gente não tem. É difícil que a gente não tem controle, que é o clima e o preço, basicamente, né? Mas hoje a gente tem outro fator, assim, que está muito limitante, que é a mão de obra. A gente está basicamente sem mão de obra no interior.
E precisa ter ajuda, porque uma pessoa só, tu estava me dizendo que tu tem 150 hectares lá de lavoura, né?
Isso.
Então, tu manter sozinho não tem como.
É, a gente contrata o pessoal terceirizados, assim, né? Mas tá difícil. A gente, se tu falar com 10 produtores, 9 vão dizer que a mão de obra tá limitante no interior.
Eu lembro do tempo que a gente ia lá na casa do tio lá fora, tinha gado, né? Tem o soja também. O que mais que tu desenvolve lá do...
Eu basicamente trabalho com gado de cria, com pecuária e lavoura, daí basicamente o soja também.
E cultura de inverno, milho?
Daí eu planto, cultura de inverno, eu planto aveia para pastoreio do gado. Daí.
Já pensou em parar?
Pensei em parar. O gado eu penso toda semana, eu penso em parar. Mas daí a gente tem toda a estrutura montada, vai... Se tu for pensar assim, hoje Soledade basicamente tem muitas áreas arrendadas. Se tu for botar na ponta do lápis, não sobra para a gente o que o pessoal paga de arrendamento. Então, a gente tem, né? A gente pensa em parar, mas não tem coragem de parar.
O preço do soja hoje também, do soja, do trigo, enfim, né? Das commodities não está lá, essas coisas, né? Já chegou a estar 180 o soja. Isso também seria um desafio aí para vocês?
É, esse ano é um ano complicado, porque nós tivemos um custo muito alto. Uma relação boa é quando um saco de soja, tu compra um saco de adubo. Quando nós fomos plantar a lavoura, o saco de soja estava 200 e o adubo 300. Deu aquela influência da guerra da Ucrânia, então subiu muitos custos. E agora, na hora de pagar, o adubo que foi comprado foi a 300 o saco e o soja está 120, né? Então, nós basicamente vamos precisar de 2,5 para 1, né? Então é um ano complicado.
Como que tu vê a questão do teu trabalho, dessa, né, do trabalhador rural, em questão de valorização? Precisa ser mais valorizado? Como que está na tua avaliação?
Eu acho que a valorização já melhorou muito. Há um tempo atrás, assim, o pessoal não valorizava muito o homem do interior. Mas hoje a gente já vê que, principalmente no comércio, o pessoal já sabe. Se o interior vai bem, a cidade vai bem. O dinheiro do interior vem parar no comércio na cidade. Então, é uma corrente. No momento que o interior tem dificuldade, a cidade vai sentir a dificuldade também.
Porque assim, antigamente era tudo mais complicado em questão de tecnologia. Hoje tem maquinários que fazem, né, que complementam o trabalho de vocês.
É, antigamente o serviço era mais braçal, vamos dizer. Hoje está mais tecnológico, né? Mas a mão de obra vai ser sempre necessária. E hoje até a mão de obra no interior está sendo mais valorizada por causa dessa tecnologia. Trabalhar com tratores modernos, GPS. Então, a remuneração do interior hoje melhorou bastante.
E como que é a tua rotina lá? Que horas tu começa? Que horas tu para? Como é que funciona lá?
Olha, a rotina a gente não tem muito, né? Levanta cedo, ligo o rádio, ouço o Claudio Schmidt, né? E daí a gente vai fazer a atividade. Então, tem dias que a gente levanta muito cedo para passar veneno, tem dias que a gente fica até muito tarde passando veneno, e tem dias que a gente tira folga. Então, a gente faz o dia da gente, né?
É realmente uma profissão muito importante, né? Porque vocês produzem e trazem para a cidade. Antes de eu ter esse contato com o meio rural, eu via tudo no saquinho lá no mercado, né? A gente não tem essa noção, essa dimensão aí de quanto vocês são importantes.
Tem aquele ditado que diz que se o interior não planta, a cidade não almoça e nem janta.
Não, isso
e é mais ou menos por aí, né?
Isso é muito, muito, muito verdade, realmente. E a questão da sucessão rural, Du, queria te perguntar. Isso é muito importante, só que a gente vê que hoje, infelizmente, não tem essa continuidade, né?
É, a gente está vendo assim, que esse pessoal novo não tem muito interesse de continuar a atividade, né? Então, a gente não sabe. A gente está fazendo a parte da gente, mas a tendência é, no interior, é cada vez ficar propriedades maiores, mais mecanizadas, e essa atividade mais familiar vai, a tendência, porque a gente está enxergando, é diminuir cada vez mais.
E assim, de repente, teria alguma coisa, algum incentivo a mais para os jovens ficarem na terra?
O interior, quanto melhor tiver condições, vamos por estrada, como agora já tem internet, a pessoa já pode fazer uma faculdade à distância. Então, no momento que o interior estiver dando melhores condições de vida, eu acredito que naturalmente o pessoal, além de ficar mais no interior, ainda vai retornar para o interior. A gente já vê casos assim, de pessoas que estão trabalhando na cidade, que começam a fazer as contas, que aqui pagam luz, pagam água, pagam aluguel, e se for trabalhar lá, vai ter um custo mais baixo e uma remuneração que vale a pena.
Até porque agora tem carro também, então fica mais fácil nessa ida e volta no interior para a cidade.
É, o transporte está mais fácil, né? Hoje, e outra coisa, o celular veio ajudar muito. A gente está lá fora, consegue fazer muito pagamento, muita coisa por telefone, não precisa estar correndo na estrada, né? A tecnologia hoje veio para ajudar o agricultor, eu vejo dessa forma.
Tu estava comentando da seca, né? 3 anos aí de seca. Como que foi o teu retrospecto aí de plantio de soja? Como é que foi a tua colheita?
Olha, vamos falar desses 3 anos, que a gente vem há 3 anos. Então, no primeiro ano a gente já tinha uma reserva, já gastou um pouco. No segundo ano a reserva já terminou. E agora está no terceiro ano de seca, né? Então é muito difícil. E ainda mais solidária, que tem muitas áreas arrendadas, né? Que o pessoal tem que pagar o arrendamento. Né?
O teu lado é mais pro lado do espumoso?
A minha propriedade fica entre a margem de São Bento e o Rincão do Bugre, Passo dos Loureiros.
E lá a chuva foi menor, né?
Foi bem difícil ali. Ainda pro lado do Bugre foi pior ainda. Mas nós ali foi muito. Porque esse ano as chuvas foram bem localizadas. Teve regiões que até foram razoáveis, mas a nossa região ali foi bem afetada.
Tu colheu quanto?
Olha, na base de uns 20 sacos por hectare.
E porque assim, o agricultor, ele nem bem termina uma safra, ele já pensa na próxima. Como que tá esse teu...
É, daí nós estava colhendo soja e já plantando o pasto para o inverno, né? Agora já estou com o gado nas lavouras do...
É a plantadeira na frente, o trator, a colheitadeira na frente e a plantadeira atrás.
É mais ou menos assim que funciona.
E a tua previsão aí para o plantio da soja, vai?
É, eu já estou com muita coisa comprada, já estou organizado. Mas eu não sei se o governo não lançar a mão de algumas medidas para socorrer o agricultor. Tem muita gente que não vai conseguir plantar esse ano, porque a situação é bem complicada, é muito complicada para o interior.
Porque a vida do agricultor é loteria, né, Du?
É, nós precisaria colher na base, vamos supor, de 40 sacos para empatar, pagar os custos, né? não colocando ainda os arrendamentos, né? E devam colher metade, então a conta não fecha. Né?
É complicado. Obrigada, Carlos Eduardo Silveira, Paulinho, um agricultor de mão cheia, já veio de família aí. Obrigada, Du, pela disponibilidade de ter vindo aqui. Se acerte depois com o Bolinha lá, né?
Pode deixar que o
Que ele que sugeriu. Ele que sugeriu o nome. Mas, Paulinho, então, é isso aí. Nossa singela homenagem aí a esses produtores rurais. O meu marido também é produtor rural, que é uma profissão digna de respeito.
Ano nós vamos entrevistar o Cláudio. Né?
Aí, ó, se eu consegui trazer ele aqui, Du, porque não, ele tem medo do microfone. Mas é uma profissão digna de respeito e merece ser valorizada cada dia mais, Paulinho.
E um desafio, Eduardo, no dia a dia ser produtor rural.
Com certeza.
A cada safra, a cada plantio, um desafio, e os profissionais merecem o nosso reconhecimento, a nossa valorização. Obrigado, Carol, no espaço da entrevista da hora.